cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje conversando com Fernanda Arias Peixoto. Ela está comentando o livro Lévi-Strauss, de Emmanuel Loyer. Essa biografia foi lançada pela Edições Sesc.
Alô?
Bonjour, monsieur. O senhor deseja fazer etnologia?
Sim.
Então se candidate ao cargo de professor de sociologia na Universidade de São Paulo. A periferia está cheia de índios. O senhor poderá vê-los no fim de semana. Tem que dar uma resposta definitiva a Jorge Dimas até o meio-dia.
Fernanda, qual livro que um leitor deve inicialmente ler para começar a entender o universo do Lévi-Strauss?
Nós sempre nos fazemos como professores de antropologia, e eu sou professora aqui do Departamento de Antropologia, nós sempre nos fazemos essa pergunta, porque nós temos um curso inteiramente dedicado ao Lévi-Strauss. Talvez seja o único curso obrigatório da graduação monográfico entre nós, o que revela a importância que nós atribuímos à leitura do Lévi-Strauss para a formação dos alunos. E é sempre uma discussão de por onde começar. Se por Tristes Trópicos, que é, digamos, uma obra escrita visando um público mais amplo, ou se começamos pelos ensaios, os ensaios da antropologia estrutural, que são ensaios curtos, mas em que ele está estabelecendo o método, ou se começamos também por alguns ensaios de maturidade que foram publicados mais tarde, as conferências que ele deu no Japão, ou escritos, conferências e escritos que ele realizou sobre questões contemporâneas que foram publicados mais tarde. Eu não sei, o Lévi-Strauss é um grande autor, um autor difícil, um autor que, na verdade, se interessou a vida inteira por basicamente dois assuntos, parentesco e mitos, e a partir desses universos ele descortina um leque amplo de temas, portanto é um autor que exige um esforço de leitura, mas eu acho que eu talvez esteja próxima ao Otávio Paes quando ele diz que talvez Tristes Trópicos seja uma boa porta de entrada à obra do Lévi-Strauss, desde que não leiamos esse livro como uma exceção no interior dessa obra teórica, mas que vejamos, olhemos essa obra também como uma forma de nos aproximarmos desses outros escritos mais especializados, digamos. Eu acho que Tristes Trópicos, eu diria.
Hoje eu estou aceitando o que eu nunca admiti. Eu nem São Paulo podemos parar.
Fernanda, e a questão do urbano?
A Emmanuel Loyer também, em sua biografia, chama atenção para isso. Não é? O interesse do Lévi-Strauss pelas cidades. São Paulo, que aparece descrita em Tristes Trópicos, que foi por ele fotografada no volume Saudades de São Paulo, que mostra o talento do fotógrafo. Quer dizer, embora o Lévi-Strauss diga não se interessar pela fotografia, Emanuele Loyer mostra como ele se interessava e como se interessava pelas dimensões técnicas da imagem, questões que mobilizavam as conversas dele com o pai, que também esteve em São Paulo e que também fotografou São Paulo. Então, São Paulo, o interesse pelas cidades aparece aí. Nova York, o modo como ele fala de Nova York, o seu encantamento diante de Nova York, quando ele vai dizer aqueles arranha-céus são como montanhas, são obras, quer dizer, as cidades um pouco, esse objeto complexo que é a cidade entre natureza e cultura. Na verdade, a gente poderia dizer, e o Zé Guilherme Magnani, meu colega, que é especialista em antropologia urbana, tem um textinho também muito interessante sobre isso, mostrando as sugestões que o Lévi-Strauss também oferece a aqueles que se interessam pelas cidades, na medida em que ele foi um observador atento das cidades em que viveu, de Paris. A gente pode acompanhar a obra do Lévi-Strauss a partir dos relatos que ele faz da cidade de Paris. Ele era um observador das cidades e, à medida que observava, escrevia sobre elas. E ele faz observações muito interessantes. Então, embora, digamos, ele não tenha escrito um livro, um ensaio, um texto voltado exclusivamente para as cidades acompanham a sua produção. De uma ponta a outra, eu diria.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le vol le rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud.
Fernanda, você não gostaria de abordar um tema sobre o Lévi-Strauss que nós não conversamos?
Então, eu gostaria talvez, Marcelo, de voltar à biografia da Emanuelle Loyer, que talvez, enfim, ela nos aproxima aqui, está aqui ao nosso lado nessa conversa, para chamar atenção para uma dimensão que ela também destaca na biografia, que eu acho que é uma dimensão talvez um pouco deixada de lado, que são as relações do Lévi-Strauss com a política. Normalmente, o Lévi-Strauss é visto como um homem alijado da cena política, um pouco contraposto ao intelectual engajado que foi o Sartre. E o Lévi-Strauss, nós sabemos também como o maio de 68 na França, ele se manteve recuado dos movimentos de maio de 68. A despeito disso, a Emanuelle Loyer vai mostrar como a política e os engajamentos sucessivos acompanharam a trajetória do autor. Desde a juventude, quando ele teve efetivamente um engajamento socialista, ele poderia ter se tornado, inclusive, um político, porque havia indícios nessa direção. Depois, no período norte-americano, ele se engaja, não é? Ele é conselheiro cultural da embaixada, ele tem um posto de direção na Escola Livre de Altos Estudos, no interior da New School for Social Research, ou seja, engajado em pensar as relações diplomáticas internacionais, engajado em difundir a cultura, em pensar a França no mundo. Depois ele tem um engajamento na Unesco que se revela, por exemplo, no famoso Raça e História, um texto importantíssimo que ele escreve na década de 50, no momento em que a Europa está totalmente atravessada pelos racismos, os efeitos nefastos da guerra, um texto engajado, e o Lévi-Strauss tem uma colaboração regular na Unesco, e depois os artigos de maturidade, digamos, em que ele se volta para temas da atualidade, temas contemporâneos, temas importantes como as relações entre humanos e não humanos, a relação entre natureza e cultura, as técnicas reprodutivas, a ecologia. Enfim, eu acho que a Emmanuelle Loyer é muito feliz em mostrar como, se o Lévi-Strauss está fora dos palanques, digamos, políticos, ele realiza uma espécie de política da discrição, como ela diz. Ele mantém-se recuado, mas ao mesmo tempo engajado. Mas uma outra forma de engajamento, que não é a forma do engajamento sartriano, que vai para os palanques, que está no proscênio. Ele se engaja de uma outra forma.
O livro Lévi-Strauss, de Emmanuelle Loyer, teve a tradução de André Telles. Edição ilustrada a 2 e 4 cores. Esse volume integra o catálogo da Edições Sesc. Agradecemos a professora do Departamento de Antropologia da USP, Fernanda Areas Peixoto, que generosamente participou dessa edição. Graças a ela, foi possível realizar esse programa. Sugestão.
Que não há nem pode haver, desde o sul ao norte frio, cidade com mais maldades, nem província com mais vícios. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs neste socrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E o maior desta loucura? Usura. Notável desaventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que o perdeu negócio, ambição, usura. E que justiça resguarda? Bastarda. É grátis, distribuída, vendida. Que tem que a todos assusta? Injusta. Valha-nos Deus, o que custa o que ao rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. A Câmara não acode? Não pode, pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence.
Sempre, 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 sempre.
Ouvimos Nilda Spencer interpretar o poema Província de Vícios, de Gregório de Matos. Essa gravação integra o CD Boca do Inferno, Gregório de Matos, por Nilda Spencer, lançado pelo selo Luz na Cidade. Atriz, diretora de teatro e professora universitária, Nilda Spencer foi uma das principais referências nas últimas décadas na Bahia. Ouça como ela interpretou o poema Quem Me Quer o Brasil que Me Persegue.
Quem me quer o Brasil que me persegue? Quem me quer em Pasguates que me invejam? Não veem que os entendidos me cortejam? E que os nobres é gente que me segue? Com o seu ódio a canalha que consegue? Com sua inveja aos néscios que motejam? Se quando os néscios por meu mal morejam, fazem os sábios que a meu mal me entregue. Isto posto, ignorantes e canalha se ficam por canalha e ignorantes no rol das bestas a roerem palha. E se os senhores nobres e elegantes não querem que o soneto vá de valha, não vá, que tem terríveis consoantes. No Brasil, a fidalguia no bom sangue nunca está, nem no bom procedimento, pois logo o que pode estar consiste em muito dinheiro e consiste em o guardar. Cada um o guarde bem para ter que gastar mal. Oh, assolada, veja eu, cidade tão suja e tal, avesso de todo mundo, só direita em se entortar. Terra que não parece neste mapa universal com outra. Ou são ruins todas, ou ela somente é má. Meus males, de quem procedem? Não é de vós? Claro, é isso! Que eu não faço mal a nada por ser terra e mato arisco. Se me lançais uma semente, como quereis fruto limpo?
O CD Boca do Inferno, Gregório de Matos, por Nilda Spencer, se compõe de 20 poemas e integra o catálogo do selo Luz na Cidade.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Bennett Ribeiro. Apresentação Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.